é aqui leituras diferentes do que isto significa, e por isso não poderemos estar contra o relatório que assumiste desta forma, desta forma assim tão clara, embora a nossa discordância é relativamente àquilo que têm sido os efeitos destas políticas e desta integração.
Ramos, deputado José Soeiro, quer se pronunciar?
Não, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Agradeço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer as palavras que foram dirigidas, quer à minha pessoa, e especialmente agradecendo as que foram dirigidas ao Sr. Deputado Raul de Almeida, que eu sublinho naturalmente e assino por baixo, na medida em que eu sei que muito pouco tempo teve para elaborar o parecer e de facto, apraz-me registar a concordância de todos os grupos parlamentares acerca do teor do mesmo. É evidente que não fosse interpretações diversas acerca da palavra submisso, também nós poderíamos concordar com essa palavra, mas não na interpretação que o deputado João Ramos dá. Naturalmente, para nós, a legislação e o trabalho que tem sido feito pelo governo português na construção da União Europeia tem sido submissa aos direitos, liberdades e garantias de todo o povo europeu. Isso, sem dúvida alguma, e no respeito pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Sim, é verdade, tem sido submissa a isso, sem dúvida alguma. Registro só e em tom, e perdoa-me a sugestão, por exemplo, chamada de atenção para o relatório feito pelo Senior Researcher Davor Jancic sobre o papel de Portugal na União Europeia, que tem sido exemplar, que já o elaborou e está disponível para consulta, tem sido, aliás, o primeiro de todos os países na construção também europeia a vários níveis. E, portanto, a submissão no respeito pelos direitos fundamentais de todos os povos que são comuns, obviamente que há uma submissão expressa e que espero que se mantenha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer pronunciar? Então, se eventualmente estamos todos esclarecidos, passaríamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Deputado, desculpe, estávamos numa votação. Qual é que é? Desculpem. Eu vou repetir, que é para não haver dúvidas. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Muito obrigado. Os outros partidos votam favoravelmente. Srs. Deputados, vamos agora ao ponto... Srs. Deputados... Faz favor, Sr. Deputado...
Sr. Presidente, quem normalmente trata destes assuntos no nosso grupo parlamentar é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Entretanto, ele vem a caminho e devido a atrasos e ao tráfico ainda não chegou. Eu pedia que começássemos neste ponto pela linha B, que é a mais pacífica, e depois falaríamos ou discutiríamos a linha A. Se o Sr. Deputado, entretanto, não chegar, eu farei a intervenção em nome do grupo parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Confesso sinceramente que, enfim, que era isso que lhes ia propor. Para mim não me choca, mas de qualquer maneira não quero deixar de perguntar aos ilustres membros da Comissão, nomeadamente aos diversos partidos, se porventura concordam com esta metodologia. Penso que o silêncio poderei aceitar e então passávamos desde já à linha B, que diz o seguinte: apreciação e votação do parecer sobre o pedido de continuação da suspensão do mandato do deputado Alberto João Jardim, PSD, com efeitos desde 20 de abril de 2015, inclusive. Senhores deputados, dispensam a leitura da carta? Dispensam a leitura da carta em que... Então, penso que já estão esclarecidos. Então, passaríamos à discussão. Algum pedido se quer inscrever? Então passaríamos à votação, não é verdade? A não ser que, Sr. Deputado...
Bom, Sr. Presidente, isto trata-se de um pedido ao abrigo do Estatuto dos Deputados, em que, de facto, o deputado tem o direito, na base de uma justificação tal como foi dada, de pedir a suspensão do mandato. Trata-se de um deputado especial que nunca assumia as responsabilidades de deputado aqui no Parlamento da República, mas foi eleito e naturalmente que tem todas especial porque é muito conhecido, estou a dizer especial porque é muito conhecido e eu conheço muito bem devido à atividade política irrelevante que teve na região autónoma da Madeira. Por isso, o Partido Socialista também não tem nada a opor a este pedido e também votará favoravelmente.
Jacinto Serrão, mais algum dos seus deputados quer pronunciar? Eu já percebi a dificuldade que é neste momento para o Partido Socialista acabarmos já com este ponto, mas, sinceramente, com toda a franqueza, a não ser que os seus deputados queiram esperar 5 minutos, não estamos atrasados, porque, sinceramente, não vale a pena. Então, sim, senhor. Muito obrigado. Eu gosto é de ser frontal e dizer claramente a dificuldade que vos estou a arranjar. Senhores deputados, uma vez que ninguém se quer pronunciar, passaríamos à votação. Então, com atenção, senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, passamos agora ao ponto 1 à linha A, que é a apreciação do requerimento apresentado pelo senhor deputado Miguel Macedo, solicitando o levantamento da imunidade parlamentar. À semelhança do que aconteceu com a linha B, pergunto aos senhores deputados se dispensam a leitura, do documento que nos foi enviado pela senhora Presidente da Assembleia da República. Penso que o vosso silêncio é a concordância. Também queria, com toda a franqueza, adiantar-vos, embora a minha formação é completamente oposta à jurídica, embora tenha muito respeito pelos juristas, de vos dizer que achei que não foi fácil, é daquelas coisas que nós temos de ler e temos de estudar antes de vir para aqui, mas confesso que, sinceramente, que provavelmente falta a minha cultura jurídica, eu tive dificuldades em enquadrar este ponto e, por isso, com toda a sinceridade, estou o mais aberto possível com a vossa experiência, que certamente nestas matérias será muito maior que a minha, de vos ouvir e tomarmos aqui uma decisão, o que é que será melhor. Senhores deputados, com esta abertura e com esta franqueza, eu pergunto quem é que será o primeiro candidato que quererá intervir. Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu julgo que também não haverá muita discussão sobre esta matéria, porque, à semelhança do que também já têm sido deliberações passadas da Comissão, não em casos semelhantes, mas parecidos, o Estatuto dos Deputados é absolutamente claro e deve ter uma interpretação, nossa perspectiva restritiva, né, sobre esta matéria, que o levantamento da imunidade parlamentar só pode ser feito com uma demanda judicial. E, portanto, independentemente e não obstante a vontade particular e o interesse particular de cada deputado em questão no que diz respeito precisamente à sua vida pessoal. Em todo o caso, e dentro desta interpretação taxativa daquilo que o Estatuto diz, sem demanda judicial, não me parece que seja possível a Comissão de Ética tomar uma posição no sentido do requerimento do Sr. Deputado Miguel Macedo.
Muito obrigado. Senhores deputados, eu confesso sinceramente que também tive o cuidado, não fui eu, foi a doutora Maria, o seu dono, de historicamente...
Sr. Presidente, claro que é uma matéria, peço desculpa, que merece naturalmente a reflexão da Comissão de Ética para futuro, eventualmente de um aprofundamento do Estatuto dos Deputados nesta matéria e uma eventual clarificação, mas...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Desculpem, Sr. Deputado Jorge,
querias,
mas já lhe dou...
Querias não decidir.
Era só para concluir o meu raciocínio. O meu raciocínio foi o seguinte. Eu pedi que se fizesse uma busca quase histórica a situações idênticas. E, de facto, a resposta que tenho dos serviços é que não há. É um caso novo. Por isso, penso com toda a franqueza e também gostava de vos dizer com toda a sinceridade que não sei, embora eu goste de ceder, eu não gosto de andar aqui a empatar as coisas, com toda a sinceridade, e acho que essa é a nossa, enfim, a obrigação. Mas também não queria, com toda a sinceridade, estar aqui a fazer pressão sobre os senhores deputados, uma vez que não me parece que o caso justifique estarmos aqui a fazer uma pressão permanente para que, eventualmente, isto fique resolvido ou não. Por isso tive o cuidado de chamar a atenção, de que é um caso, sob o ponto de vista histórico, que não há qualquer decisão sobre isto, não há, enfim, não há uma história sobre um caso idêntico que, eventualmente, vos possa, neste momento, ajudar de modo a que possam fundamentar a vossa decisão. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Srs. Deputados, nós temos um bocado a leitura que aqui foi transmitida pelo Sr. Deputado Sérgio Azevedo, isto é, o pedido não tem objeto. E, portanto, sem objeto, sem um processo que fundamente, não há um levantamento de imunidade à partida, a priori, a título preventivo, não é? Porque isso causaria... Não faz mal, Sr. Presidente, não há problema nenhum. Como estava a dizer, não, este pedido não tem objeto, portanto, falta-lhe a sustentação, e julgo que o deputado Miguel Macedo tem consciência disso. Isto tem uma leitura política, o requerimento tem uma leitura política, tem em conta a circunstância, nós todos percebemos essa matéria. E, portanto, a resposta que deve ser dada, e partindo do pressuposto e do entendimento do Grupo Parlamentar do PCP, que não pode haver levantamentos a priori sem base num processo judicial, portanto, quem faz o pedido de levantamento de imunidade não é o próprio, é sim uma autoridade judiciária, e, portanto, como não pode haver esse tipo de procedimentos, que levaria a uma situação absurda, todos nós, no início da legislatura, pedirmos levantamento da imunidade para efeitos futuros, e, portanto, não haver qualquer tipo de controle. Como não temos objeto, deve ser disso mesmo respondido ao Sr. Deputado, que não há motivo para o levantamento de imunidade, porque não há base legal, não há objeto, não há fundamento legal que o sustente, e damos por concluído este procedimento. E, portanto, no fundo, é aquilo que o Sr. Deputado Sérgio Azevedo também aqui colocou, é um entendimento partilhado relativamente a esta matéria.
Jorge Machado, tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De certa forma, é na mesma linha desse entendimento, ou seja, o Instituto da Imunidade existe para salvaguarda da instituição parlamentar e não está sequer na disponibilidade do próprio, mesmo quando um pedido de levantamento surge. Ou seja, temos até antecedentes em que é formulado um pedido de levantamento e o próprio até, ao escultado, como é da praxe, como resulta do Estatuto dos Deputados, não se opõe ao levantamento da imunidade e pode a Comissão decidir em sentido contrário ou o Plenário decidir em sentido contrário. E, portanto, a instituição encontra-se ao serviço da instituição e não se traduz num direito individual ou sequer individualmente disponível na esfera do próprio. Com certeza que, analisado o caso e, portanto, entendendo os fundamentos que estão subjacentes ao pedido, entende-se a posição que isto pode, obviamente, deixar de melindre em relação ao próprio, que, perante uma vontade de intervir processualmente com vista a esclarecimento de factos, não o poder fazer, estando limitado por esta via. Não penso que a Comissão deva proceder ao que vou dizer de seguida. Eu acho que a resposta deve ser claramente objetiva, neste sentido de dizer, face ao que resulta do Estatuto, portanto, os pedidos de levantamento têm de corresponder a uma necessidade de uma intervenção processual concreta e têm de ser requeridos pelo juiz, portanto, que é o que resulta do Estatuto. Agora, não é impeditivo, e de facto acho que não seria descabido um cenário em que, sendo uma prerrogativa processual penal de cada cidadão solicitar a Constituição como arguido, que pode fazê-lo, uma vez tendo lugar esse pedido junto às autoridades judiciárias competentes, elas depois então teriam que notificar a Comissão de Ética solicitando então o levantamento da imunidade e, portanto, a forma como ela é desencadeada processualmente no seio do processo não nos respeita a nós, mas pode, e é verdade, é um direito que assiste a todos os cidadãos no quadro de uma investigação em que entendam pretendê-lo, podem solicitar, podem requerer ser constituídos arguídos. Acontecendo isso e, portanto, havendo este pedido em sede de processo, neste momento, imediatamente, tendo em conta que existe a imunidade, o Tribunal requereria, então, o levantamento da imunidade, que pode ou não ser concedido, volto a sublinhar. Depois seria individualmente analisado, consoante as circunstâncias do caso e, portanto, obviamente, o contexto depois será diferente e dependerá da análise em concreto, mas pronto, obviamente não há, estou a dar só nota disto, não acho que seja um caminho que deva ser explicitado na resposta a dar ao Sr. Deputado Miguel Macedo, mas obviamente é algo que me parece que ele poderá fazer se de facto tiver esta vontade de alguma maneira resolver o assunto, pronto, querendo prestar de esclarecimentos ou depoimento neste contexto. E nessa fase, nessa eventualidade, então, depois a Comissão já teria como a ser interpelada pelo Tribunal devidamente e depois dar uma resposta, analisar o caso e seguir os trâmites legais, etc, etc.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Era no fundo era no mesmo sentido que tem vindo a ser dito, não querendo criar nenhuma dificuldade ao Sr. Deputado, mas também estávamos com dificuldade em perceber qual era o enquadramento deste pedido, mas creio que o entendimento é comum a toda a Comissão, é só para...
Muito obrigado. Ai, se o deputado João Lupo, não sei.
Não.
Qual é que foi dos primeiros? Não sei qual foi dos primeiros. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, eu entendo que haveria até outras maneiras de fazer isto. No entanto, o que temos para apreciar é o conteúdo do requerimento que foi dirigido e não tenho dúvidas neste momento em considerar que o mesmo deve ser indeferido, não sei se a palavra liminarmente poderá ser ou não muito forte. No entanto, acho que em bom rigor, acho que também pode ser salientado, e acima de tudo acho que pode ser salientado, porque acho que está subjacente a este pedido um reforço. Este pedido de levantamento de imunidade pode ter subjacente, e acho que a todos diz respeito, um reforço dessa própria imunidade, porque a imunidade parlamentar assegura ao Parlamento que os seus deputados exercem livremente as suas funções. E só o facto do Sr. Deputado subscritor Miguel Macedo ter dirigido este pedido à Sra. Presidenta da Assembleia da República demonstra que ele próprio se sente, de certa forma, condicionado, que não cumpre agora analisar, porque isso não é isso que está aqui em questão, sente de alguma forma condicionado e por isso pede até o levantamento da imunidade para poder fazer alguma coisa. E eu acho que, a par das excelentes sugestões que já aqui foram aduzidas, esta também queria deixar à consideração de a resposta reforçar esta ideia de que a imunidade é de todos, não é? Portanto, apesar de depois analisada particularmente, no entanto, ela existe para que todos nós possamos livremente exercer as nossas funções. Pelo que, se um de nós, por alguma razão que poderá eventualmente vir a explicitar, não se sente tão livre no exercício das suas funções, que estaremos todos, e o Parlamento, à disposição para reforçar essa imunidade de alguma forma que se entenda por conveniente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Apenas para introduzir um distingo ou uma situação específica que eu julgo que deve ser considerada neste ponto. O problema prende-se aqui com a figura do declarante. Nós estamos habituados a lidar, essencialmente, com duas figuras, arguído, testemunhas. E isto prende-se com o que disse o Sr. Deputado Jorge Machado, a propósito de respostas, apenas uma ideia, que se deverão dar relativamente à comunicação social. Porque realmente há uma situação primacial, que é de arguído, pode haver a situação de testemunha, mas também declarante. Muitas vezes o Ministério Público pede a uma pessoa para ser ouvida num inquérito, sem ela ter o estatuto de arguído ou de testemunha. Isto sucede frequentemente. Para, muitas vezes, nos inquéritos administrativos ou para a formação de um juízo prodrómico, cautelar, enfim, acontece isto. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que o Estatuto realmente não prevê a figura daquele que, porventura, possa estar a ser atingido e não consegue, por via deste mecanismo, responder ao Tribunal ou arranjar meio de o Parlamento o dispensar a apresentar a sua versão no Tribunal. É esta equação, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, que eu queria trazer aqui à Comissão,
Porque, de facto, o Estatuto não prevê esta forma da pessoa poder, legitimada por uma autorização da Assembleia da República, preservando os valores da instituição e dos fins que ela prossegue, apresentar-se. Nem a Assembleia pode legitimar esta situação. Há aqui uma necessidade de aprimorar o Estatuto, de revisitar o Estatuto e de considerar esta situação. Sendo eu suplente, não posso deixar de contribuir com esta ideia, que me parece razoável, para que depois as pessoas também não sejam a ser vítimas de uma outra arguição, cujos efeitos podem muitas vezes ser mais lesivos do que o próprio objeto processual. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente ao que aqui foi dito pelo deputado João Lobo, só uma reflexão. O deputado Miguel Macedo não está impedido de exercer nenhum direito junto do Tribunal por via do seu estatuto do Estatuto dos Deputados, por via da questão da imunidade. Tanto quando foi notícia e ele próprio declarou, já pediu para ser ouvido. Portanto, ele, uma vez, como declarante, se o Ministério Público o quisesse ouvir, teria-se colocado aqui à Comissão de Ética a figura do declarante, que poderíamos equiparar à figura da testemunha para efeitos de levantamento de procedimentos aqui da Comissão. Mas a questão é que ele tomou a iniciativa. Portanto, o Estatuto dos Deputados não impede de absolutamente nada. Há a perspectiva e a possibilidade dele constituir-se arguído, mas como aqui foi referido e muito bem, aí seria o próprio Tribunal a requerer à Comissão o levantamento de imunidade e não o próprio, como ele fez. E, portanto, eu não vejo que o Estatuto o impeça de fazer seja o que for. Ele presta declarações à comunicação social como qualquer outro cidadão, está livre de o fazer. Se pediu para ser ouvido como declarante, o Tribunal não colocou a questão. Se tivesse colocado a questão, aí nós seríamos, ou se o Tribunal assim o entendesse, nós aí teríamos sido confrontados com a questão e resolveríamos rapidamente o assunto. Ele poderia ter sido autopropor-se como arguído ao solicitar a sua constituição de arguído, não o fez, e, portanto, aí também não se coloca o problema. Portanto, acho que não há aqui nenhum problema, há uma falta de objeto, isto é, o levantamento de imunidade não é uma prerrogativa do próprio deputado, é, sim, decorrente de um processo judicial, e eu acho que esta ideia de que ele está, de alguma forma, limitado por causa dos estatutos dos deputados é uma ideia errada, Sr. Presidente, que nós não devemos cultivar. Ele não está manietado, na minha perspectiva, claro está, em nenhuma forma, relativamente aos mecanismos de defesa, porque, naturalmente, ele exerceu-os. Ele pediu para ser ouvido e o Ministério Público não o quis ouvir. E isso nada tem a ver com o nosso estatuto. Não foi o nosso estatuto que o impediu. E, portanto, acho que não, essa ideia não é totalmente correta. Seja como for, acho que podemos nos concentrar é na resposta que é dada. E na resposta já foram aqui dados diversos contributos, no sentido de dizer que o estatuto, aquilo clarificar aquilo que é o estatuto dos deputados, em que situações é que há um levantamento de imunidade e, portanto, que não se verifica o caso e, portanto, não há procedimento, diria, um diferimento liminar, não é... mas, sim, dizer simpaticamente que não há processo para levantamento de imunidade e resolver, responder ao Sr. Deputado, que é o que se coloca à Comissão decidir.
Sr. Deputado Pedro Alves, se porventura é a mesma matéria, uma vez que o Sr. Deputado João Lobo já pediu para, enfim, para esclarecer a posição dele, das duas uma, ou do já... Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para esta matéria, poderá ser mais amplamente discutida, se assim se justificar. O que eu penso é o seguinte, é que a própria figura do declarante, para que a Assembleia da República autorize o levantamento da imunidade, também o próprio Estatuto o admite em certas circunstâncias. Recordo isso, todos nós sabemos, e portanto, porventura, se o Ministério Público assim o pretendesse, então o Sr. Deputado teria que requerer a esta Comissão o correspondente ao pedido de autorização. Mas a questão é mais vasta do que aquilo que foi circulado. Obrigado.
A palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
É muito gráfica, é só neste sentido, efetivamente, independentemente, eu percebo o Sr. Deputado Jorge Machado tentou dizer, mas eu acho que, efetivamente, objetivamente, por força da circunstância, decide ser a função de deputado, pode acontecer que exista, não digo uma limitação, mas o que é facto é que há um conjunto de atos processuais ao qual o próprio até se pode propor, mas que ficarão sempre dependentes da solicitação do levantamento de imunidade, seja como declarante, como dizia o Sr. Deputado João Lobo, porque também aí, mesmo essa disponibilidade, enfim, está dependente da autorização da Assembleia, mas em particular a questão enfim, a hipótese que há bocadinho se explorava, de solicitar ser constituído como arguído. Mesmo esse pedido, que um cidadão normal que não esteja a exercer o mandato pode dirigir-se ao Tribunal, solicita a sua constituição como arguído e é imediatamente constituído arguído a seu pedido, no caso de um senhor deputado que o faça, isso não pode acontecer. Porque mesmo que o requeira, para poder ser constituído arguído, ainda que por iniciativa própria, naquele instante, algo que automaticamente teria lugar normalmente, nesse momento imediato, o juiz do processo tem que solicitar aqui a autorização, depois teríamos nós que analisar e por aí fora. Mas eu acho que há um exatamente, mas é encontro. Mas eu acho que há um consenso muito claro quanto ao caráter, enfim, expresso da resposta a dar, e portanto eu acho que ela também deve ser o mais objetivo, as corretas, também não é preciso grandes considerações teóricas sobre a matéria, porque é efetivamente é da natureza do Instituto das Imunidades. Às vezes há esta ideia de que a imunidade é do próprio, mas nunca a imunidade é do próprio e portanto é da instituição
A Sra. Deputada, tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Ferro.
Sr. Presidente, obrigada. Eu ia tocar exatamente neste ponto que o deputado Pedro Delgado Alves acabou de tocar e destacar apenas na linha do que destacou o Sr. Deputado João Lobo, que de facto estamos aqui a ter uma discussão que, pelo que eu tenho memória, é a primeira vez que se coloca e de facto merece reflexão, merece um aprofundamento do debate nesta sede, numa comissão, numa reunião futura, mas de facto é de assinalar que há aqui que a figura da imunidade parlamentar, que tem como objetivo garantir a idoneidade do Parlamento, não está na disponibilidade do próprio, e isso muitas vezes significa que o próprio tem um acesso limitado às figuras jurídicas, aos institutos jurídicos que um cidadão que não seja deputado tem de uma forma mais automática. E, portanto, como o Sr. Deputado João Lobo dizia, a questão é mais vasta e é uma questão que, não obstante a resposta que se dê a este requerimento específico, merece uma reflexão mais aturada, merece uma reflexão mais profunda, porque o debate que suscita é muito interessante.
Deputada, eu talvez pretendia agora, enfim, clarificar toda esta situação. Eu penso com toda a franqueza para a Comissão, é bom conseguirmos arranjar, quer face à comunicação social, quer em relação à resposta, que sejamos claros e que não deixe dúvidas a ninguém e que eventualmente não saia, enfim, um documento daqui em que não conseguimos rever-nos no que foi aqui discutido. Parece-me que neste momento, se me é permitido, enfim, que não há dúvida nenhuma que a resposta é não, claramente. Agora, a dúvida que me fica aqui, ou que me ficou e que eu agradecia ser devidamente esclarecida, é esta. Se, porventura, atendendo a que houve alguns grupos parlamentares ou alguns colegas nossos que falaram que se deverá prolongar esta discussão e integrar a resposta ao Sr. Deputado Miguel Macedo já com esta perspectiva, ou se eventualmente devemos dizer não, claramente, e simultaneamente dizer sim, senhor, e vamos separar aqui e vamos discutir numa segunda fase este problema. É a minha única dúvida neste momento. Eu parece-me que ninguém tem dúvidas de que a resposta é não, aí parece que estamos todos de acordo. Agora é não e vamos integrar essa resposta dizendo sim, senhor, nós vamos continuar a aprofundar, ou eventualmente vamos separar isso claramente e uma das hipóteses é, de futuro, esta comissão, enfim, pronunciar sobre, enfim, sobre alguns dos problemas que foram aqui levantados. Eu dava já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, como está aqui mais perto e parece-me foi o primeiro a pedir a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que a minha opinião é muito clara, ou seja, a Comissão responde ao requerimento que foi apresentado. Na sequência dele, o Sr. Deputado Miguel Macedo depois também logo entenderá o que fazer e depois, eventualmente, obviamente, a Comissão mantém todos os seus poderes em toda a hora. Se, porventura, alguma coisa surgir, se fará. Mas eu acho que damos por encerrado, por assim dizer, a apreciação do requerimento, a nota que ele não tramita mais. E depois, obviamente, o Sr. Deputado, em função disso, decidirá e, portanto, adotará aquilo que lhe convier mais e, portanto, poderá suceder que tenhamos que voltar a pronunciar-nos, mas eu acho que não devemos antecipar nada, nem entre nós e muito menos depois em sede de... A dinâmica não é tal e qual. E, portanto, mesmo em termos de comunicação social, no que agora, no bombardeamento de perguntas que seguramente seguirá, é mesmo dar nota de não é possível à luz do Estatuto e, portanto, a Comissão para já não mais nada terá a dizer, a não ser que haja uma alteração de circunstâncias.
Sr. Deputado Jorge Machado quer acrescentar alguma coisa? Concorda? Sr. Deputado...
Acho que quanto menos confusão lançarmos, claro, melhor. E, portanto, essa parte da reflexão futura fica para nós, para consumo interno, não a evocar agora, porque só iria dar confusão.
Sr. Deputado José Soeiro, quer se pronunciar? Oh, está de acordo?
Estou sintonizado.
Muito obrigado.
CDS está de acordo também.
Está de acordo.